aqui. Nós hoje vamos então começar a segunda conversa para formação de doutrinador. Nós já conversamos, vamos dizer assim, praticamente tudo o que é preciso fazer durante uma doutrinação. Então hoje nós vamos começar a conversar dando exemplo, ou seja, fazendo algumas doutrinações. Eu pedi para as pessoas que quisessem colocar, se tem uns ali, se alguém aqui quiser também colocar algum texto da Bíblia, porque nós hoje vamos falar só da Bíblia, nos outros encontros nós vamos falar de outros livros. E, então tenho alguns ali, mas se alguém quiser também pode falar à vontade, tá certo? O que nós vamos fazer é aquelas três etapas que nós fez a última vez. É ler, compreender e tentar colocar o ensinamento na prática. Ou seja, ver como o ensinamento pode nos ajudar a promover a reforma íntima, a viver mais a felicidade incondicional. Tá certo? Antes, como sempre, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade.
Meu. Que?
Na própria Bíblia, Jesus diz assim: não fui eu que lhe curei, mas sua fé.
Então, só que tem casos, por exemplo, que o cego nem sabia que ele existia e ele curou o cego como? Sendo que o cego nem sabia
que a fé é em Deus, não nele. A fé é a confiança e entrega a Deus, não nele, não no Cristo. Sabe, o Cristo inclusive diz assim: alguém tocou na minha capa. Então não foi nem o próprio Cristo que meteu a mão, que deu passo, que fez isso ou aquilo. O simples ato de tocar na capa zelou a cura. E aí ela diz: o Senhor me curou. E ele diz: não, foi sua fé que me curou. A sua confiança entrega a Deus. Agora, o que, que é confiança e entrega a Deus? Esse é que é o problema. Porque vocês acham que a fé, neste caso, por exemplo, seria a esperança de ser curado. Não. Eu gosto muito deste exemplo da mulher de Xanga, porque ele tem todos os elementos. Ela já tinha mais de 20 anos que ela tinha uma hemorragia e não conseguia circular. Então ela já tinha alcançado a verdadeira fé, que é: eu tenho, o que eu posso fazer? Vou viver com a doença que eu tenho. Então a fé em Deus, neste caso e todos os casos, não é na espera de receber, não é a confiança de que vai receber, mas a confiança em Deus, de chegar a dizer: olha, se é isso que eu tenho para hoje, vamos tentar.
Então, como
está
fazendo, assim, ele, Deus, chamando, porque a partir do momento que eles pediam, por favor, olha o enfermo que está aqui.
Mas quem pedia não era o enfermo. Quem pedia era os outros. Veja, é a história da velhinha que não quer atravessar a rua. O enfermo estava bom, o chefe estava bom, não tinha problema. Agora os outros é que se sentiam mal com a cegueira dele. Então os outros pediram, mas não foi porque os outros pediram que houve a cura. Foi por causa da fé do cego. Então sim, agora, o que quer dizer isso? Que a cura pode existir. Não tem, sabe? De tem médicos que fazem cura, de tem pastores que fazem cura, padres que fazem cura. Eu já conversei sobre isso com vocês e já disse: não tem problema. Não tem nada errado. Eles são apenas instrumentos do karma. Então, dentro do planejamento de vida, a cura ia acontecer. E se a cura ia acontecer, não houve cura. Apenas continuou o que foi planejado.
Então, se não tivesse Jesus ou o Senhor...
Se tivesse um cocô ali, ela se pulava. Porque estava dentro do planejamento. Quer dizer, é a história do teatrinho da vida que já vem todo montado, mas como vocês que estão na carne não têm essa ideia do estar montado, acham que aquilo zelou. Aquilo não zelou. Aquilo foi só um instrumento para Deus zelar dentro do que já estava pré-escrito. E aí serve para vocês idolatrar a Cristo ou não. E aí eu acho muito estranho o próprio Cristo dizer que ele não fez e as religiões idolatarem ele. Aliás, ele sempre disse que quem faz é meu Pai. Tudo. Ele sempre disse que quem faz é meu Pai. Eu sou só filho de Deus. E essa idolatria, então, a ele, seria inclusive ferir os 10 mandamentos. Porque o primeiro mandamento é: não idolate o outro a não ser o seu Deus. Compreendeu? Então a fula já estava planejada. E ia acontecer de qualquer jeito. Ali foi só aproveitar que aquela pessoa tinha o planejamento de pular, colocar naquele momento para testar sua fé. Sua fé em Deus ou sua fé na esperança de ser pulado? Entendeu?
Fé e aceitação são sinônimos?
Não! Aceitação é, não tenho outro jeito, que eu estou ferrado mesmo, vou aceitar. Fé é entrega com confiança. Eu me entrego ao que está acontecendo, porque eu confio em Deus. Então, gente, não importa qual seja o valor que eu dê aquilo, aquilo é o melhor para ele. Isso não é aceitação. Isso é entrega.
No caso do rapaz que estava morto, acho que foi lá, né? No caso, a fé era de quem?
Veja, quando Lázaro morre, os amigos de Lázaro levam a notícia, porque Lázaro era amigo de Jesus. E os apóstolos chegam perto dele e dizem: Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Aí ele vai para um cantinho, fala e diz: não, ele não morreu. Ele está assim para que a glória de Deus se pronuncie. Vamos lá. Então, a história da morte, que é esse apa, né? Porque não há uma morte de verdade. O que não dá para explicar fisicamente, mas morte não tem volta. Então, ele não morreu de verdade. Faz parte de um teatrinho para que, como ele diz, a glória de Deus se faça, ou seja, para Deus nada é possível. Então, na verdade, essa passagem é justamente para mostrar que para Deus nada é possível. Cientificamente estava, mas não estava morto dentro do sentido morto que vocês conhecem. Por quê? Porque a morte é quando você abandona a carne. E o espírito não tinha abandonado a carne. Ainda estava ligado na carne. A carne parada. A carne não funcionando. Mas o espírito ali. O problema é nós entender a questão morte espiritualmente falando, morte humanamente falando. Morte humanamente falando é quando não há atividade cerebral. Morte espiritualmente falando é quando o espírito se desliga da carne. O que pode acontecer no mesmo momento ou não. Já teve muito espírito que foi para o fogo queimar. Porque vocês estão de fumar o nome? Isso. Porque ele estava ali, junto com o fogo. Assim como já teve muito espírito que foi para dentro do buraco, sentiu os bichos, roeu o corpo. Quem acha que é o corpo, é uma boa mostra para ele que ele não é o corpo. Advogado?
Tem um médico, João de Deus, e muitas pessoas que faz cirurgia espiritual, muitas pessoas se curam através dessa coisa. Eu vi em outros países, o pessoal vai cuidar lá aqui, e se até se
a... Você, humanamente falando, está perfeito. Se curam através disso. Humanamente falando, está perfeito. Que é o seu olho que está vendo a cura através do médium. Quem diz?
Minha pergunta é, por que especificamente esse médium recebe tanta gente?
Porque é karma dele, porque é karma de quem vai. Ó, teve uma época que a filha brigou com eu. Porque eu dizia para ela na hora da parte, vai lá e faz a palhaçada. Até palhaçada eu não vou fazer. Mas todo médium é um palhaço. Porque, na verdade, está acontecendo no mundo espiritual alguma coisa e o médium está se articulando, botando a mão, fazendo isso, quente que ele está fazendo. Então, esse médium que você falou é um personagem humano. Esse personagem humano faz parte do show, do teatro da ilusão, do filme. E não é ele que está fazendo nada. Agora, por que vai dele? Porque é o karma dele. Porque é o karma dos médicos de lá, porque é o karma dos doentes que vão lá. Tem muita gente que idolata ele. Esse não aproveitava a cura. Se ele se idolata ou não, é outra coisa. Se ele se idolatar, ele também não aproveitou a missão.
Joaquim, mas nesse caso não quer dizer que nada não esteja acontecendo no plano espiritual para aquilo se realizar.
Moço, não, isso não quer dizer que nada está acontecendo no plano espiritual. Não existe plano material para acontecer alguma coisa. Se não acontecer no mundo espiritual, vai acontecer aonde? Tudo isso aqui é uma ilusão? Tudo isso aqui é um teatro? Vai acontecer aonde? Só podem acontecer coisas no mundo espiritual. No mundo espiritual. O que você vê aqui é apenas uma teatralização. Nada mais que isso.
Pela fé, falando humanamente falando, querendo ou não, a gente acredita que vai dar certo. E nesse dar certo não é dar certo do jeito que a gente quer.
Perfeito.
Mas é dar certo. Só que assim, por mais que você diga, o mínimo, o máximo, tem coisas que, por mais espiritualista que a gente tem que ser, a gente ainda acha que precisa.
Acha que precisa, concordo. Porque muitas coisas que você acha que precisa, de repente você vê, você fala de ter e continua vivo.
Sim, continuar viva, mas, por exemplo, não digo nem dinheiro, mas moradia, casa. Não precisa ser a melhor casa, mas ser um teto, uma casa.
Tem muita maquise por aí.
Enfim.
Tem muita carta de papelão por aí. Você vai ter um teto. Agora o problema é que você não quer este teto. Mesmo, você é humano. A sua conversa foi perfeita. A gente acha que precisa. Por que, que você acha que você precisa? Por que você acha? É para todos. O que vocês acham que vocês precisam de alguma coisa? Não. Não. Por que acham que precisam?
Ao meu ver.
Por que você acha que você precisa de saúde? Por que você acha que você precisa de dinheiro? Por que você acha que você precisa de teto?
Não
tem prazer de viver.
No meu caso,
é uma questão. Não, porque você acha humano. Mas enquanto a sua humano, você vai pichijar de coisas humanas.
Mas pai, enquanto tudo bem, mas seja lá se vier, se não é, não sei mais de nada, mas assim, tudo bem, você tem ou não tem, ok. Só que é foda você ter uma fé, falar, não, vai dar tudo certo, no final vai dar certo, então você só se fode, você foi 7 meses.
Sim, mas veja, você já chifota. Não! Não! Sabe quem chifota? O ser humano. Nós, essa semana que vai entrar, nós vamos colocar uma mensagem justamente em cima da questão. Imaginar-se um humano que tem aventuras espirituais ou ver-se como espírito que tem uma aventura humana. E eu vou deixar, vou falar uma coisa muito cara lá nessa mensagem. Eu cansei e não vou mais aceitar ouvir assim: o meu espírito. Você não tem um espírito. Sabe? O espírito tem um humano, que é aquele que você acha que é. Então é o humano do espírito, e não o espírito do humano. Essa mudança de valores é que muda tudo isso. Porque na hora que você diz o meu humano, não é mais você. Na hora que você diz eu não tenho, é você que não tem. É a questão da dupla personalidade e do observar o outro. Eu sei que é foda, como você disse, mas para quem? Para quem acha que dá ré. Porque quando você acha que você é, aí você vai viver todas as consequências do não ter. Quando o ser humano não tiver, quem vai viver as consequências é ele, não você. Aí você, vamos dizer assim, se deixa ser sacaneada, perder a vontade. Porque não é você, quem está perdendo é o ser humano.
Mas não dá para ficar 100% pensando assim, pai. Em algum momento a gente...
Esse é o problema. Esse é o problema. Não dá para ficar 100%. Eu concordo plenamente com você. Ainda vai levar mais de 1000 anos para ir pegar 100%. Mas tem que ir tentando. Não adianta, sabe, é muito fácil. Desculpa, não estou lhe criticando de jeito e maneira alguma. Mas é muito fácil aceitar a ideia. Não dá. É fácil. O que você tem que tentar é: eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. Quando der, deu. Quando não der, não deu. Agora, não adianta você usar o quando não deu como justificativa para ir não tentar mais. Tá certo, agora não deu, doeu a becha, essa pancada que eu levei doeu a becha, não consegui, mas vou daqui para frente, vou tentar de novo.
Mas você cai de novo.
E aí você cai de novo, e aí você diz, outra vez não deu, vou tentar de novo. Ou consegui uma, maravilha, aí cai mais 1000 para poder levantar uma. Mas isso chama-se encarnação. A culpa não é minha, a culpa é de vocês que estão enganados.
Cadê o contrato que assinei esse negócio aí? Deixa eu ver.
Pergunta pra Pia, deve estar junto com dela, que ela até hoje pergunta pra eu e o tal dela.
Cadê o meu contrato?
Ela disse que tocaram o livro da vida dela na maternidade. Mas é isso. E não tem jeito, veja. Ah, eu vou dar um tiro na cabeça. Você acha que vai acabar? Você vai continuar vivendo a mesma coisa. Não tem jeito. Sabe, aquela história. Não, ficou eu, o bicho pega. Se ficar, o bicho como? A fé é só uma forma de você, vamos dizer assim, passar da melhor maneira possível o que é inevitável de passar. Ah, eu vou estudar, eu vou lutar, eu vou procurar emprego, eu tenho que fazer o que você quiser. O que for para acontecer, vai acontecer. Não tem nada que esteja programado para acontecer, mas deixar de acontecer. Então tente o que você quiser. Agora, aceite que é inevitável que aconteçam coisas. Se para uns acontece mais do que para outros, louvado seja Deus. Infelizmente, essa é uma realidade. Sabe, não adianta a utopia de nós dizer, vamos fazer uma novena aqui, porque vai dar tudo certo. Acho que vocês estão cansados disso. Acho que a humanidade está cansada disso. Está cansada de promessas falsas que dão certo para 1 em 1 milhão. E aí o medo, o pastor, o padre, se vangolia que deu certo para um. Mas um milhão não deu. Então é muito mais fácil nós trabalhar com um milhão que não deu, ensiná-lo a viver o não dá, e que a gente um desse simular. Me perguntaram outro dia sobre o prazer. Eu disse, calma, você não consegue se libertar do sofrimento, que é o que querem fazer, já querem se libertar do prazer? Possível. Esquece isso por enquanto. Quando tiver o prazer, que faz. Nós estávamos conversando na sexta-feira lá na nossa casa, e aí eu falei assim, goza tudo que você tem quando vier. Aproveita, bica, conversa, faz tudo. Agora, saiba que vai subir e descer. Vai ter um momento que você vai pegar. Vai pegar mais para um e menos para outro. Aí, vamos dizer assim, é histórico. Dois filhos. Aí não pode se fazer nada. Então não tem saída, não tem jeito de se argumentar. É a história de Jó. Quem pode dizer a Deus que ele está errado? Que Jó, ele quer dizer a Deus que está errado. Você conhece a história de Jó? Está na Bíblia? Ele foi tentado pelo diabo, autorizado por Deus, que o diabo passa lá e diz, o Deus olha para ele e diz, olha lá, você já viu o Jó como ele me ama? Aí o diabo olha para Deus e diz assim, mas tendo tudo aquilo que ele tem, pote, família, terra, é muito fácil amar você. Quero ver se ele não tivesse nada. Aí Deus diz, vai lá, atila. Aí o diabo vai lá e atila. Ele continua firme em Deus. Aí Deus diz, está vendo? Ele continua firme em eu. Aí o diabo diz, mas tendo saúde, eu quero ver se ele não tiver saúde. Vai lá, atila. E aí Jó se revolta, começa a falar contra Deus. Aí Deus vem e pergunta para ele, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei as florestas? Onde você estava quando eu fiz a terra rodar em torno do sol? Quem é você para vir me cobrar alguma coisa?
Ah,
ele fala
isso
para mim
todo dia,
continua xingando. Perfeito, pode xingar à vontade. Agora, só acho que você é que sofre com isso, não é ele. Isso. Pode perguntar mais. Aliás, esse bicho que você puxou por um acaso é o assunto da terceira parte de hoje.
Então, essa troca de consciência. Quem consegue fazer, quem consegue viver na nova era,
é isso? É a terceira parte de hoje. Senão você vai estragar no esquilo. A nova era já começou. Desde dezembro de 2012, está na hora de fazer alguma coisa de nova era. E é isso que nós vamos fazer falar na terceira parte. Nenhuma pergunta? Então vamos começar o estudo da vida. Eu sou modesto, eu vou começar pelo pedaço que eu separei para mim, tá? Você pode ler para nós, doutor? Nós vamos começar com as tentações de Cristo no deserto.
A tentação de Jesus.
Então, Mateus, capítulo, versículo...
Mateus 4, de 1 a 11. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse...
Só um momento. Vou primeiro entender essa parte. 40 dias e 40 noites no deserto. Cara, tudo isso é simbólico, tudo isso é parábola. Alguém sabe o que é uma parábola?
É uma história
alguma alegoria espiritual.
Na verdade, não é só espiritual. Parábola é, vamos dizer assim, uma verdade enfeitada. Conta-se que a verdade andava pela terra pelada. E ninguém olhava para ela. Porque naquela época todos andavam pelados. E aí, ela, de passar atenção, usou uma roupa. E aí todos prestaram atenção nela. A parábola é uma roupa que esconde uma verdade. Essa roupagem é o fato de Jesus estar no deserto há 40 dias e 40 noites. Isso não existe, isso não é verdade, isso não é realidade, isso é só história. Mas o que simboliza essa história? O que simboliza estar 40 dias e 40 noites caminhando num deserto?
Passando por
uma tribulação. Passando por tribulações, eu prefiro a palavra necessidade. E necessidade básica. Porque deserto não tem água, deserto não tem comida, ou seja, exatamente o que ela falou, sabe? É quando a coisa pega no mínimo que você acha que tem que ter. 40 dias e 40 noites no deserto não é para qualquer um. Então era assim que Jesus estava. Ele estava passando por grandes privações. E aí chega o diabo e vai tentar Jesus. O que é tentar alguém? Oferecer, supir o desejo, supir a carência, supir a necessidade, pedindo ao vitório. Essa é a função do diabo. Ele promete para você lhe realizar o que você quer, o que você sonha, mas pede algo em troca. É isso que é as tentações de que é um tentador, e aí eu vou fugir da palavra diabo para nós não ficar preso à questão religiosa. É você estar passando por necessidade e aí alguém lhe tentar. Ou seja, oferecer para você suprir suas carências, sua necessidade, cobrando algo em troca. Quem faz isso para o Espírito? A mente. A mente é o diabo. Ela propõe, através das leis humanas, das leis científicas, da lei societária, da lei jurídica, de todas as leis, ela lhe diz: me siga, que eu garanto para você que você não vai passar necessidade. Quem aqui não faz exercício físico? Ginástica, caminhada. Medicina está aí de jeito, faz bem para a saúde. Que não come gordura, não come açúcar. Se vocês caírem na tentação, o tentador dizendo para você: eu lhe digo que se você me seguir, você não vai morrer. Aparece. Quantos morrem no meio do exercício? Quantos estão vendendo saúde de manhã e não chega até a noite? É isso que é a tentação de Jesus. É a mente humana, propondo soluções que davam benefício na Terra, se você se submeter ao sistema humano de vida.
Se vai acontecer o que tiver de acontecer, por mais que a mente humana diga para você fazer tal coisa, não vai doer, então, tipo...
Não, claro que não.
Então,
e a prova está aí.
Então por que seria uma tentação? Sendo que a gente já sabe...
Porque a maioria cai. Porque a maioria ainda acha que se não comer gordura não vai morrer do coração. Porque a maioria acha que tem que fazer exercício físico para estar com a saúde em dia. Ainda diz mais. É bem-estar.
Tá, mas para quem...
Aí eu passo o dia inteiro, como você falou, se fudendo, mas o exercício está em dia.
Não, mas o que eu estou dizendo é, para quem não acredita, assim, não dá para ser 100% assim, mas... É, para quem já não está ligado a essas coisas.
Não dá para ser 100% assim, não dá. Mas eu também não estou falando que você tem que se suprir de gordura. Você não pode cair na tentação. Ou seja, você não pode acreditar porque não come gordura, você tem uma saúde melhor do que os outros. Você quer ver um grande exemplo? Quantos já disseram para eu, faz mal para a saúde você pitar? Eu não tenho saúde. E vocês ainda acham que isso aqui pode matar o espírito. Por quê? Porque a ciência diz que o fumo faz mal para a saúde. Isso não é ceder à tentação? Aí vem o Cristo no Evangelho do Tomé e os discípulos dele dizem assim: Senhor, Cristo tinha acabado de anunciar que ia morrer, que ia embora. Aí os discípulos dizem para ele assim: Senhor, quando o senhor for embora, o que o senhor quer que nós faça? O senhor quer que nós faça de dieta, de jejum, que nós não penteie o cabelo no dia santo, que nós não coma carne de porco, porque o judeu não pode comer, isso vai estar num outro que nós vamos conversar ainda hoje, e não quer isso, não quer, quer que faça caridade? E Jesus responde para ele: não minta para você. Mentir para você é você morrer de vontade de fumar e deixar de fumar para proteger a saúde. Mentir para você é você babar na gordura da carne e dizer que não come por causa da saúde. Esse é o que submete a tentação. Ele está mentindo. Então veja, o não se submeter é dizer: eu como, e daí? Eu não como, e daí? É a diferença que eu já coloquei entre comer verdura e legume e ser vegetariano. Eu como verdura e legume só, não como carne, louvado seja Deus. Agora o outro diz assim: não, eu não como por causa dos pobrezinhos do animal. Pobrezinha, que está babando ali em cima. Então, não ceder à tentação não é não fazer. Não ceder à tentação é você não se submeter ao sistema. Faço o que eu acho melhor para eu, faço o que eu quero. Tudo dentro do estar programado vai acontecer. Mas eu faço o que eu quero. Se eu quiser sair e por meio de uma festa tá todo mundo de terno e gravata, eu quiser ir de calça dessas assim, eu vou. Qual o problema? Eu não me submeto aqui. Eu lembro que eu disse uma vez isso, a Pia disse: mas por exemplo, eu no meu trabalho preciso ir com determinado sapato. Eu disse: mas você precisa alcançar a liberdade de ir com o sapato que você quiser, inclusive com o que você vai. Mas ir não porque você é obrigado a ir, submeter-se ao sistema, mas porque você acha melhor ir para não ser demitido, por exemplo. Então, veja, não é não ter, não é não fazer, não é não ser, é não se submeter. Não, por quê? Porque na hora que você se submete, você está criando o quê? Não. Hã? Regra. Você está criando uma regra. E o que acontece quando você tem uma regra?
Tem
uma pressão? Não. Ela é não. Paulo ensina isso, já que nós estamos falando de Bíblia. A lei existe, a lei zela o pecado. Ou seja, sempre que você tem uma regra, você criou um errado. Porque a lei, a regra é o chefe. Então você criou um errado. Que não é errado, até você ter a regra. Então esse é que é o grande problema de submeter a tentação. Que você passa a servir a mente humana, ou seja, submete-se ao sistema humano de vida, submete-se à regra, e ao se submeter à regra, você tomou todos os outros de errado. E com isso,
não. Como é que você sabe que você está fazendo algo por obrigação? Por exemplo, eu...
É muito simples, como não tinha nem exemplo. Quando você sabe que está fazendo algo por obrigação, quando você acha que o outro está errado, ela vai fazer diferente.
Seja,
se você não fizer por obrigação, você não vai obrigar o outro a fazer.
Ah. Eu preciso de um troco para...
Quando você for no baile de carnaval de terno e gravata e dela o outro de leite de fantasia, você fez o que você quis. Você não estava obrigado a ir de determinado jeito.
Que nem se
você
está
de terno e gravata, alguém falar antes de terno e gravata. Que exato. Ficou caro lixo. É isso que está neste pedacinho que a gente viu. Cristo estava passando por necessidades físicas e necessidades humanas, fortes. Aparece o tentador e diz: siga as minhas regras, que se você seguir as minhas regras, eu garanto para você que você vai deixar de ter as necessidades que tem. Acho que encaixa muito na primeira pergunta dela: o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso. Como eu disse, a pergunta não foi por acaso. Eu falei que ela pula a casa. Ficou claro? Então vamos conhecer agora a primeira tentação. E por que é importante conhecer essas três tentações? Não só acontece com você. Se o diabo é a mesma, essas três tentações são o quê? Você vive no dia a dia. A cada momento da vida de vocês, a mente, o diabo, está tentando vocês.
É o que nós chamamos de vida, então.
Que é o que você chama de problema.
Quando não tem problema, não tem tentação?
Quando não tem problema, você superou a tentação. Porque você passou por uma situação sem estar mais de problema.
Não é toda fala da mente que é tentação. Então.
Toda fala da mente é tentação. Porque se você se deixar levar por ela, você só vai viver problema nessa vida. Inclusive é coisa boa. Porque se você, quando você aceita a coisa boa, dá meio medo daquilo acabar.
É, a gente já está tão acostumado, né? Já se desconfia, curte pouco, porque daqui a pouco vai. É o que, né?
Essa é a importância de arquiteto que nós vamos conversar. Fundamentalmente, o que nós vamos falar aqui é o que a mente humana, ou seja, o humano de vocês, cria o tempo inteiro. E aí, com o Cristo não cedendo à tentação, nós vamos aprender como sair dessa tentação. Tá certo? Então pode ler a primeira tentação.
Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras me encontrem. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz.
Primeira necessidade básica: alimento. O básico do básico do básico. O mínimo do mínimo do mínimo. Ou como ela disse, ter um teto. Não é assim que a mente de vocês cobra? Agora, o que é o mínimo para te viver?
Depende de cada um. Tem seu mínimo.
Eu lhe garanto que quem tem um telefoninho de 2 anos atrás acha que o mínimo é ele tocar pelo novo. Eu lhe garanto que quem tem uma televisão velha, o mínimo do mínimo é tocar por uma nova. Enquanto tem gente que ainda está lutando pelo pedaço de pão. Esse é o problema. Qual é o mínimo para você viver? O que que lhe alimenta? O que que lhe sustenta na vida? Você é sustentado a pão? A carro? A família unida? A ter um emprego? É isso que lhe sustenta? É isso que lhe dá dinheiro? É. Para vocês, né? É assim que a mente trabalha. Como eu vou viver sem isso? E aí vem a regra. O mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso é isso. Eu tenho que ter isso. Como ela disse, como eu vou viver sem isso? Sabe, a única coisa que ainda vocês imaginam que precisam para estar vivos é respirar. O resto tudo é supérfluo. O resto tudo já não é mínimo. Mas o problema é que a mente coloca mínimos para vocês viverem. E cada momento ela vai estar sempre fazendo o quê? Aumentando o mínimo. E como você se prendeu a ideia do mínimo, não importa em que patamar ela colocar o mínimo, você vai querer sempre aquilo. E vai dizer que você, se não tiver, é um pobre coitado.
Então, o que a gente deve pedir quando a gente quer o Pai Nosso? Diz: o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje.
O que que você deve pedir? O que isso disse ali? Nem só de pão vive o homem. Eu acharia melhor você nem rezar. Quem não sabe rezar ofende a Deus. Se você reza assim: venha nós do vosso reino. Olha, mas precisa ter isso no seu reino, viu? Então é perigo nem falar. Simplesmente diga: louvado seja Deus. De colachão. Essa é a primeira tentação que vocês passam o dia inteiro. A mente zelando necessidade para vocês. Não importa o que você seja, porque tem muita gente que gosta de julgar a necessidade do outro, né? de ah, ele está preocupado com o bar, enquanto eu estou preocupado com o que vou comer. Ah, a minha necessidade é muito maior que a dele. Não é. Ser necessário é igual para todos. Não importa o que você precisa. A necessidade que você sente é igual para todos. Não importa o que você está precisando. Esse é o elemento que precisa ser combatido. Precisar, o depender, necessitar. E como Cristo ensinou, como é que nós fala de pichijar? Não, aqui.
As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz.
A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Não. O que é a palavra de Deus? Neste caso, ele está dizendo, você não, eu não preciso das necessidades humanas. Você não deve depender das necessidades humanas. Mas também, então não é deixar de comer, das palavras de Deus. O que, que chama as palavras de Deus? Os ensinamentos dos mestres. De todos, aqueles cinco que nós já falamos da primeira vez. Krishna, Buda, Cristo, o anjo Gabriel e o Espírito da Verdade. O ser humano não deve depender só do pão, caro, precisa ter, mas não deve depender só das coisas materiais, mas sim dos ensinamentos. E o que os ensinamentos de todos os mestres ensinam? Qual é a boa nova de Cristo? Não, boa nova, esse é o mandamento. Evite o erro do chão. Esse é o problema. Sabe o que vocês tocam pela carência, por viver a carência humana? O erro do chão. O futuro de vocês. Eu tenho uma novidade, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas isso é bem novo. Vocês nunca ouviram de eu, acho. Mas vocês vão morrer! Que falta vai fazer um teto depois que você morrer? Que falta vai fazer o telefoninho, a televisão, a família unida, depois que vocês morrerem? Pois é. Mas só que vocês vão levar essa carência para lá, quando sair daqui. Porque não há mágica na morte. Você não desliga das coisas materiais, a gente acabou, não. Todos os mestres, a palavra de Deus, ensinaram que é preciso você realizar um trabalho em si mesmo para poder chegar ao reino do céu, para chegar a este outro mundo. Enquanto não fizerem, não vão chegar. Vão sair da carne, vão se desligar da carne e vão continuar chovendo a mesma coisa que estão sofrendo hoje.
Não é nem o mínimo, mas suponho que o mínimo do mínimo de uma pessoa que não se sente mais pertencente a este padrão de vida humano e o que a pessoa mais gostaria de realmente sair deste tipo de padrão, deste tipo de vida.
Perfeito.
E de fato voltar para a bendita morada que prometeram e a gente fica esperando a hora.
Perfeito. Alimente-se da palavra de Deus, ou seja, dos ensinamentos dos mestres. Deus dá a cada um segundo a sua intenção. Ou seja, você tem que mudar a sua intenção para poder chegar lá. Não adianta só querer sair. Você tem que merecer sair. E o merecer sair é não se alimentar do pão.
Inclusive, o
dom
pão da
vida. Inclusive, é mínimo de mim.
Não é nem mínimo de mínimo de caso, de nada. O problema não é passar pelo problema. É...
qualquer coisa que esteja aqui. Você não deve amealhar bem na terra. E a sua. O seu sofrimento por não ter uma casa é amealhar bem na terra. E aí, se você amear é bem na terra, se não amear é no céu. Vai voltar para lá? Não, você vai continuar, você vai lá, ficando aqui. É esse o ensinamento do Cristo. Existe um reino do céu que vocês vão inevitavelmente. Sabe, todos vocês sabem que vão morrer, não é isso? Mas vocês só vivem com a possibilidade da morte do outro. Você acha que você é imortal, para você nunca vai acontecer nada. Mas você vai morrer, e você precisa estar preparado para morrer.
Boa tarde, foi o tema da semana que passou, né?
Fofoca é essa?
Que
rádio
é essa?
Fofoca. Aí fofoca. E aí você precisa fazer o trabalho de desligar-se da matéria. Mas desligar-se da matéria não é você se desligar, sabe, do luxo. Você se desligar. Não! É de tudo que é material. Tudo! Mas para isso, você precisa se alimentar, ou melhor, você precisa querer se alimentar da palavra de Deus. E vocês passam o dia inteiro se alimentando de quê? De pão. O que é o pão? Que a mente guia. É preciso começar a cair na real, vocês vão morrer. Sabe que se você não cair nessa real, primeiro de que você não é você não tem um espírito, mas você é o espírito que tem um humano, e não cair na real que este humano vai acabar e você vai voltar ao mundo espiritual, e que você precisa estar preparado para voltar lá, você não vai fazer nada. Vai esperar chegar a hora da morte. Como se a morte fosse algo mágico, que fosse acabar com a sua humanidade, e aí você ia se ver livre, leve, solto, agora eu estou feliz, agora eu estou... Não! Você é aquilo que você pensa que é. Você vive aquilo que você pensa que está vivendo. Se você vive o que o humano guia, as regras e as calências a partir dessa regra, é isso que você vai viver quando sair da carne. Ou será que vocês nunca ouviram falar em fantasma? Fantasma que achomba o castelo. O obsessor que fica seguindo aqueles que ficaram com o dinheiro dele. Quem são eles? Não, quem são esses? Vocês amanhã. eu vou largar meu filho, irmão, eu tenho que estar perto dele para tomar conta. Eu vou deixar minha mulher arrumar outro, eu não vou ficar ali atazanando para eu não arrumar outro. Chama vocês amanhã. Quando eu vou faltar um dinheiro, como é que eu vou receber salário no final do mês? E aí vai trabalhar. Montinho da Silva. É pra ir, é pra sair, pra brincar, mas o assunto é sério. Vocês estão pensando que isso, vamos dizer assim, é extraordinário? Não, isso é o normal no mundo espiritual. Isso é o cotidiano dos quixais da carne. Se até o irmão do Azuna, que é um chanto, passou 5 minutos nesse mundo, imagina aqueles que não lutam por isso. Aqueles que ainda fichijam de coisa. Da fichijam ter, da fichijam ser, da fichijam fazer.
Mas a grande maioria das pessoas cai nisso. E quem não cai nisso? Quem não ouve esses conhecimentos não cai nisso? Porque a gente está ouvindo e vai tentar não cair, tem grande dificuldade de cair. Tem como a pessoa não ouvir esse conhecimento de alguma maneira e mesmo assim não cair na. Não querer mais um pouco?
Desculpa, moço. Todas as religiões deveriam falar disso? E falo, a Bíblia está aí para quem quiser ler, então dizer que nunca ouviu.
Mas ninguém diz da maneira como você está dizendo agora. Porque, por exemplo, você está na Umbanda, vai falar para você que você tem que usar a guia tal. O cara vai morrer, vai estar usando a guia.
Aí vai dar catolicismo, vai. Você acabou de falar uma coisa muito interessante.
Vai dar catolicismo, vai confessar, aí o cara vai morrer, vai lá confessar com o padre. Vai querer comer hóstia para estar com Deus. Então ninguém fala. Todo mundo material, todas as religiões materializam, oferecem pão. Só tem pão ofertado por aí. Como não mais querer pão, se em todo lugar que você vai, você oferece pão. Fala que comer pão não serve.
É verdade, porque até agora você só tinha que polvar. E você estava querendo Deus. Desde 21 de dezembro de 2012, você tem que
regenerar.
Mudar. Então agora é a hora de, vamos dizer assim, esse discurso ficar mais forte. E vai ficar.
Repare, para as pessoas que estão apegadas a uma outra religião ou acham que aquele caminho leva a Deus, a intenção dela é alcançar Deus.
Depende. Tem muita gente, todas as religiões, que usa a faixa própria religião e busca Deus. Agora, 99% que está na religião, tá, segue a religião esperando ganhar nessa vida.
Então, mas, por exemplo, a pessoa morreu, continuando a pergunta dele. E a pessoa ainda acha que aquilo vai levar a Deus.
Não, veja. Se ela acha que vai levar, se ela durante a encarnação achava que ia levar a Deus, estava buscando a Deus, é isso que ela vai contar. Se ela faz parte desse 99% que acha que a religião é a coisa importante, ela vai continuar do mesmo jeito. O que eu quero que vocês entendam é que não há mudança. Se você já quer buscar a Deus e com isso supera a própria forma humana da religião ser, que é oferecer o pão e não a palavra de Deus, sabe? É da terra para quem não tem terra, ao invés de dar a palavra de Deus, que o primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. Se ele está preso nisso, é isso que ele vai viver. Você vai continuar a mesma coisa que você é hoje. Não há essa mudança. Disse, eu já contei este caso diversas vezes, está no livro do Chico Xavier, um homem que morreu, e era o espírito e achava que era um guano, que morreu atropelado pelo trem. Ele passou 50 anos caindo, o trem passando de cima, ele levantava, caía, o trem passava em cima, porque aquilo ali foi a coisa mais importante da vida dele. Não é esse desgudado do mundo humano como vocês acham. Ah, agora eu sei que eu não estou morto, eu sei que eu não era mulher, eu sei que eu não tinha que comer. Não, isso não acontece assim, não. Não acha mágica. O mesmo trabalho que você tem que fazer agora para se libertar da sua mente, você vai ter que fazer depois de desencarne, se não fizer agora. E mais, você só vai para uma nova encarnação depois que fizer. Ou seja, vai perder aí um tempão fazendo o que tinha para fazer aqui, porque na hora da escola, da aula, estava comendo pipoca, aí de vai ter que fazer lá, e qualquer vez vai perder tempo para voltar e continuar para frente.
Exemplo,
se houvesse tempo, é dinheiro que vocês estão jogando o tempo fora.
Falando ainda da Bíblia, mas, por exemplo, as pessoas que ainda, não que acredito, mas sei lá, eu estou com um problema e vou, sei lá, fazer magia negra, ou fazer alguma coisa mais apelativa, vamos entre aspas. Se vai acontecer, se tiver que acontecer, e a pessoa fizer, fala assim, ah, eu vou fazer, mas tipo, sem aquela intenção de realmente acreditar que aquilo vai dar certo. Isso pode interferir no karma, na vida da pessoa?
Não, na vida não, que a vida é programada.
No espírito, por exemplo.
Vai interferir no projeto de evolução.
Por que vai interferir?
Porque você se submeteu a uma coisa que não é Deus.
Como não é Deus? Tudo não é Deus? Eu fiz uma janela, não foi o que fiz, foi Deus.
Então, verdade, a diferença. Um dia eu disse que tudo é Deus e Deus é tudo. Aí disse para minha filha, seu cachorro é Deus. Aí disse, então eu posso gostar do meu cachorro. Não, você pode gostar do Deus que você chama de cachorro. E não do cachorro que você vai chamar de Deus. Veja, eu vou fazer a magia negra, não sei se vai dar certo. Mas, ao aceitar a ideia de fazer, você já tem, fala da certo. Mesmo que você hipocritamente diga, não sei se vai dar certo ou não vai, mas já fez porque esperava que desse. Já acabou. Deus julga a intenção. Então veja, a magia negra é Deus, mas naquele momento para você não foi Deus, foi a magia negra. Porque se você amasse a Deus, você não precisava nem resolver.
Tem que ser magia negra, pode ser um pedido,
mas não
tem remédio, alguma coisa.
Mas, veja, a magia negra é porque você falou magia negra, mas você só deu... Acabou. Você já está pedindo. Se tudo é Deus, por que você não aceitou também o que você não gostou que ela deu?
Mas não é Deus que está fazendo
os
caras que faz eu ficar.
Eu estou falando aqui dentro, não estou falando de ar, não estou falando de raciocínio, eu estou falando aqui dentro, no coração. Eu não falo de ar. Você pode fazer a magia negra que fizer, de estando com tranquila dentro de você. Agora, se você já está com o coração afetado, se você já está em sofrimento, você não está com Deus. Quem está com Deus vive a felicidade que Deus tem prometido. Aqui dentro. A mente pode fazer o que ela quiser.
É, porque eu queria completar o que você falou, por exemplo, com relação às coisas que você come, que você comentou do exercício. Porque às vezes você está lá, vou comer açúcar, não vou comer açúcar, eu vou falar, vou comer açúcar, é o que eu tenho, é o que eu gosto, o que vai acontecer, eu não sei. Então, isso que eu queria saber, isso é hipócrita também?
Não, quando você diz assim, vou comer, tudo bem, o que eu quero, eu gosto, eu quero, e se morrer, morreu, acabou. Agora, não vou comer, porque isso faz mal para a saúde, que aí você se prendeu. A questão é se prender, a questão é ter algum lucro material.
Uma esperança que aquilo vai resolver seu problema.
Exatamente.
Com base nisso aí que você falou, conversou com ela, assim, eu estou passando por um problema que é o seguinte: eu não oro mais. Eu não consigo mais achar palavra para orar. Vamos dizer assim. Não faz mais sentido para mim.
Louvado seja Deus.
Louvado seja
Deus. Agora, veja. Você me diz. Eu não consigo mais achar palavras para orar. Isso é problema? Não, isso é A. Só virou problema porque você interpretou como problema. Então o problema não é você não ter palavra, é você achar que isso é problema.
E quando Jesus orava, ele falava assim.
Ele foi bem claro, quando você orar, não faça como os fariseus, não peça coisas. Você está na oração. O próprio Pai Nosso, ele fala antes do Pai Nosso. É que ele ensina o Pai Nosso e não que ele fala antes. E tem mais, ele diz assim, quando você orar, não vá para o templo. Fique você com você sozinho.
Mas até o Pai Nosso para mim é difícil, porque o Pai Nosso.
Puxo, o Pai Nosso não é o Pai Nosso que a sua, o seu humano rege, é o que sai do seu coração. Aquele, quem rege o Pai Nosso com palavras é o seu humano, não você. Aí eu pedi, ele está rezando, tá, e daí?
É triste, antes você tinha aquela conversa, tudo.
É triste, ponto, já tem um problema, já tem uma necessidade. Se desliga disso. Aceita a vida. Quem se alimenta do que o Deus fala, vive o que se apresenta na vida dele. Ponto final. E quem não vive o que a vida lhe apresenta, está buscando a meia-aiá na terra. Que a meia-aiá não é você de ter, ser ou fazer. É juntar, colecionar, querer ter.
Se apegar.
Controlar. Sabe, quando você precisa ter, precisa juntar qualquer coisa, você está buscando um BTR. Sabe o que, mano? O Espírito não precisa de nada, ele já tem tudo.
Exatamente, a impressão que eu tenho é que...
Então o Espírito já tem a oração, ele não quer orar. E aí quando ele já tem a oração e não quer orar, ele não orar, não é problema para ele. Compreendeu? Ficou claro o que é não buscar o pão, mas sim a palavra de Deus? E vocês são tentados 24 horas por dia a viver a palavra de Deus. O pão é o diabo, a mente, o tempo inteiro, cobrando e exigindo coisas para essa vida. Eu já fiz essa brincadeira com ela na casa da Ai, vou fazer de novo. Com certeza, para chegar aqui, ela foi para frente do espelho para escolher qual a melhor roupa para vir aqui. Qual o problema? Se eu cheguei assim, achado uma coisa ou não. Aí a menina diz, não, porque sabe, vai dente lá, e você está assim, tem que estar. Quem se submete a isso, está buscando alimentar-se do pão. Veja, não é o fato de ir. É o fato de se preocupar em. Que é diferente.
Mas se o senhor vir aqui, se o senhor precisa do seu pinto, a sua forminha de pão, se o seu café acabar, você pede.
Sim.
Então,
por quê?
Eu te pergunto.
Por quê? Eu lhe pergunto, por que, que eu tenho o meu pinto? Por que, que eu pinto? Por que, que eu te tomo o café? Por quê? Porque tem! Já teve um lugar que não teve, eu fiz a palestra do mesmo jeito. E não fiquei só antes que eu precisava ter.
Não, mas você já está morto, né? Agora porque escolhi a roupa para vir para cá,
qual o problema? Não tem problema, o problema é precisar escolher. É achar que tem uma roupa certa para vir, que é uma melhor para vir. O problema não é você por colher, é você achar que tem que colher. Precisar colher, porque aí você passa a depender do pão. Compreendeu? Então, veja, nós tive na casa do doutor mesmo, diversas vezes nós fez trabalho lá na casa dele, que a vela não falava a cheia. Ele dizia, tenta falar, aí tá alguém achando. Ah, mas acabou o piso, não tem problema, nós faz a conversa. Eu não preciso. Agora, se tem, por que eu não posso usar? Agora, quando não tem, eu não reclamo. Eu não peço o mínimo do mínimo. Já teve dias de nós ir fazer conversa aqui, tinha três pessoas. Pergunta se eu disse, não, vou embora, não tem dente para falar. Vamos para a segunda tentação. Pode.
Como é que esse 1% que está na religião e que vende pão, que ensina a comer o pão, consegue abrir mão do pão?
É uma grande pergunta. Como ele consegue abrir mão do pão? Se alimentando da palavra de Deus.
Mas alguém precisa ensinar isso para a pessoa? Eu estou pensando, por exemplo, nessas religiões onde ninguém ensina isso. Como é que a pessoa vai aprender?
Então, esse não está no 1%. Porque os que estão lá não estão neste 1%. Ou estão em missão.
Porque só consegue fazer isso quem é ensinado a fazer isso.
Não, quem é despertado para fazer isso.
Como é esse despertado?
É você ter, vamos dizer assim, ter sido tocado com lixo, ter sido mostrado um caminho diferente. Se ninguém mostrar o caminho, não pode. Agora, se não mostrou, também não era para fazer. Agora, o problema é quando é mostrado, você pode. Tem uma questão de. Tem uma questão no livro do Espírito que faz a questão de escolher, de esconder de você. É, acho que a 258 fala assim: o Espírito sabe o que vai acontecer na vida. Aí é porta. O Espírito escolhe os gêneros da prova, e nisso se consiste seu livre-arbítrio. Essa pergunta eu já falei. Aí na pergunta de base, que é até a letrinha A, Kardec diz assim, então Deus não impõe nada a ninguém? E aí a hipótese, não, ele não impõe nada a ninguém. Agora você vai me perguntar, por que ele não impõe? E eu lhe digo que ele não impõe, porque dando a responsabilidade ao Espírito, ele torna o Espírito mais ciente das coisas. Pois é, vocês são responsáveis pela elevação de vocês. É por isso que é dito a quem muito foi dado. É responsabilidade. Então, como o doutor disse, então precisa ser mostrado. Sim, e a cada um é mostrado dentro da sua programação de vida. E aí vem a responsabilidade para você. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Isso está na palavra de Deus. Você precisa se alimentar dessa responsabilidade. Porque vocês só se alimentam da responsabilidade do pão. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que dar comida para os meus filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que educar. Qual é essa responsabilidade que vocês assumem na vida? E a responsabilidade com a elevação espiritual, onde fica? Davi, que não está fácil.
Mas para que tudo isso? Assim, beleza.
Para que tudo isso? Para você voltar a ser quem você é e que não sabe mais o que é.
Mas não é que posso já. Por que eu tive que já não era? Se eu já não era, por que eu vim pra cá então?
Fia! Fia, tá aí? Fia, dá o telefone de Deus pra ela que vai lá reclamar com ele. Eu tô no mesmo barco que você. Se você quer reclamar, vai direto a ele. Cara, não adianta nós. Cara, só tem um detalhe: não adianta você questionar Deus, ó. Porque, sabe, ninguém pode dizer que Deus está errado. Então, já que você está afundado até o nariz na merda, pelo menos tenta levantar o nariz.
Mas não começa.
Não tem como sair. Para onde você se vira? É merda. Então, simplesmente tenta sair. Para de querer questionar por quê, para quê, como, quando, onde. Porque quem está fazendo isso é o seu humano. E está fazendo isso para lhe tentar, para você ficar preso aqui. Só isso. De, antes de ir lá atrás. E a doutora falou uma coisa também, que foi?
É, eu esqueci, pai.
Deus acorda.
Deus acorda, é isso.
É, Deus acorda, dando chute na bunda. Aí o Fabio Chantei acorda. Aí você acorda, sai correndo, resolve o problema, depois esquece, dorme de novo. Ela sabe o que eu estou falando.
Assim, a partir do seu ensinamento,
porque eu achei, só um momento, porque eu não achei que você já estava aqui, mas eu trouxe uma grande novidade. Vocês vão morrer. Essa é a grande novidade. Aí Deus dá um susto na boca, ele faz alguma coisa. Aí faz, resolve de novo.
A partir desses ensinamentos todos, começa a haver uma atenção ao processo mental, aos processos mentais.
Perfeito.
Por vezes, percebe-se ser bem gritante essas tentações. Elas jogam na cara algo óbvio.
Sim. Para alguns, né? Para outros, nem tanto. Para outros, passam a vida inteira mesmo tendo sido sacudido para acordar, passam sem sentir que a tentação caiu batendo na cara.
E começando a perceber isso, parece que começa a perceber um outro nível, um nível mais sutil mental.
Sim.
Onde ele mostra com uma mão enquanto ele esconde com a outra.
E você começa a ver o que está escondido.
Isso, e aí a gente percebe como a gente está vendo tudo num piloto automático. E esse piloto automático é tudo conduzido pelo processo mental.
Perfeito.
Pela mente.
Perfeito. Eu já peguei o ponto de orientar você, fechar qual pé vai colocar fora da cama para ver se desliga esse piloto automático.
Isso, mas o piloto automático ele nunca é desligado, ele acontece o tempo todo.
Sim.
A simples compreensão dele é a desidentificação, mas não a inexistência dele.
Isso.
É isso mesmo.
Você tem, os passarinhos têm o seu ninho, a raposa tem sua toca, mas o ser humano não tem aonde descansar a cabeça. É 24 horas por dia, você está ligado ao seu tentador para ver ele oferecendo pão ao invés da palavra de Deus.
E é sutil isso, é muito sutil.
E veja, quanto mais você vai entrando no que você chama de sutil, mais você vai de, como eu posso explicar, vai de percebendo como atrás de uma tentação tem outra tentação, que mesmo quando você não prestava atenção, você nem sabia. Já é o caso da churrasquia, o mimo do mimo do mimo. Sabe, a última defesa da mente, de tentar de qualquer maneira que você se submeta a uma regra. Pera aí, agora aí.
Não, pode deixar.
Agora é você. Não, é que você não podia ver. Você não tem olho na porta?
O humano é assim.
O humano é assim.
Agora, por exemplo, os animais. Mais próximo.
O animal não é humano.
Não, eu sei, mas por exemplo, sei lá, a gente pelo menos acha que tem alguns animais, principalmente os domésticos, que tem aquela coisa. Que
você acha?
Der, ou não der.
Você acha?
meio, não sei mais.
O ser humano acha.
É, que seja, não sei. Mas, enfim. É, com os animais não acontece nada disso, certo? Eles não têm nenhum tipo de.
Não, eles não têm raciocínio.
Então eles não seriam mais evoluídos?
Não,
mentalmente?
Não, são espíritos em outras formas. Mais ou menos evoluído é coisa humana. No universo não existe mais nem menos. Tudo é uma coisa só.
Porque a prova mais difícil que existe é ser humano, então. Porque o resto é fácil. Até se isso aqui é fácil, o mais foda é ser humano.
Sabe qual é o seu maior problema? Sabe qual é o maior problema que existe? O seu deste momento. Porque o que já passou, o que chegou ainda não vai esperar o que chegou. Então, os grandes problemas da sua vida é o seu deste momento. Dos outros é tudo pequeno, problema. O meu é o grande e é o que eu estou vivendo neste momento. Você nem sabe o que tem pela frente. Para poder dizer que a grande pobre é ser humano. Tem outras coisas piores ainda. Não adianta reclamar, você está no bar. Agora você só pode descer do barco no final. Espírito não pode se suicidar.
E quanto tempo a gente acaba com tudo isso aí?
Eu acho que eu
deixa eu fazer umas contas aqui. É a eternidade, tá bom? No universo não existe tempo.
Aí já. Eu já não entendo.
Tempo é só alguma coisa que puseram na sua cabeça igual assim. Vamos para a segunda tentação. Ó, pode continuar assim que está ótimo, porque a intenção da doutrina chão é essa. Não adianta eu ler aquilo e dizer, palavra de Deus, amém, lá fora e não fazer nada. Doutrinar é isso, é pegar um pedacinho, ler, conversar, entender e a partir daí começar a tentar aplicar, levar para o dia a dia. Sabe, a palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva. Mas você tem que vivê-la, tem que fazê-la viva. Então é interessante, é isso mesmo, pode ficar à vontade. Meu próximo compromisso nem sei quando é.
Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo. Então disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima, pois as escrituras sagradas dizem, Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus.
Essa é tentativa, né? Alguém quer me explicar? Já sabe que o tentador é Deus, desculpa, que o tentador é o diabo, é a mente humana, e qual a tentação que ele está falando aí?
Digamos assim, é se apegar à religião?
Não. Não.
Desafiou Deus
na vida. Não é bem só desafiar.
Questionar,
né? Não. Porque
se ele se
jogar sem
penhasco, então morra.
Se você matar,
você
está
jogando
sem
penhasco,
então.
Não é como
é que
eu
preciso.
Não. Veja como
o
mesmo texto,
cada um viu
uma coisa. Né?
É fazer Deus
escravo.
Não, não. Escravo
de quem?
Não,
não.
Escravo
de quem? Seu. Tentar a Deus. Testar. Não é assim que é mesmo de você que trabalha ser pequeno? Meu Deus, me ajuda!
Mas não é
ver
quando
eu tenho
que ter uma
ideia.
Eu
não respondo
também, né?
O tempo inteiro a mente humana de vocês está desafiando Deus, testando Deus.
Que maneira.
Eu vou lá se eu quiser. a declaração mental. Para quê? Para se não for lá dizer, tá vendo? Deus não existe. Ah, eu vou fazer uma novena e vou me pular. Sabe, o dia inteiro, quantas vezes a palavra Deus volta na boca de vocês, sempre sendo colocada numa situação. Pode falar mim que você está aí. Pode falar mim que você existe. E essa aprovação é me dar o pão. Testar a Deus é pedir a Deus o pão. Não se testa. Como que existir? Você não deve aceitar a sua mente lhe dizendo, ah, vai dar tudo certo, ah, você vai fazer isso, o resultado vai ser aquilo. Olha, o Pedro Velho falou isso, então é sagrado, não vai deixar de acontecer. Vai! Se tiver que acontecer. Se tiver que deixar de acontecer. Tem uma outra passagem aonde Kipe Shiva não zule pelo céu, porque lá está o trono de Deus, e nem zule pela terra, porque nele está o estado onde Deus coloca os pés. O que é não zular? Exato. Não se comprometa com nada. É assim que a sua mente trabalha. Ou a cada momento ela quia, faça isso para ganhar aquilo. Faça isso para ter aquilo. Faça isso para ter aquele resultado. O tempo inteiro ela está questionando a Deus. E o que isso diz? Não se questiona a Deus.
Eu não sei
se eu faço
a terra onde Deus
conta
os pés.
É sinal de que Deus está tanto lá em cima quanto aqui embaixo.
Mas eu não sei.
Mas dentro da parábola de o reino dos céus e o reino da terra. Então, tanto no reino da terra quanto no reino do céu é propriedade de Deus. É lá que ele descansa a cabeça e é aqui que ele coloca os pés. Esse é outro, só um momento. Esse é outro detalhe que vocês precisam. E qual a solução?
Entregar tudo no amor de Deus. Você não pode pedir nada, não pode fazer.
Veja, eu não falei pedir.
Não, né? Pedir no sentido
eu de falei, hein?
Testar.
Hein? Você me respondeu. Que quer doar?
Ah, é se comprometer.
E
não se comprometer com nada.
Não se comprometer com nada. Não sei o que vai acontecer.
Quero um teto, mas
é preciso se desligar da ideia de que fazer isso vai gerar aquilo, fazer aquilo outro vai gerar aquilo outro, agir dessa forma vai... Você não sabe quantas vezes você já fez a mesma coisa e deu destino diferente. Aquele que se liberta da tentação, ele não se compromete com nada. Ele não se apega a resultado nenhum, nem resultado cientificamente comprovado. Porque ciência é uma das etapas do sistema humano de vida. Porque a ciência que hoje lhe diz que 2 mais 2 dá 4, já disse que dava 3 e no futuro disse que vai dar 5. Porque a ciência muda o tempo inteiro. De os mais velhos aqui já comeram muito ovo, já deixaram de comer porque fazia mal, agora estão voltando a comer porque faz bem.
Mas e o karma, pai? O
karma é resultado que você fez internamente, não externamente. O karma não é do ser humano, o karma é do espírito. Então, o resultado do comprometimento de você com o ser humano. Se o ser humano acha que pintar de verde vai aparecer a cor verde, se você se compromete com isso, esse comprometimento é que vai gerar o karma. Não o que o humano fez. Não o que o humano falou. É você, por dentro, com você, que você não pode aceitar. A sua mente vai continuar, porque a sua mente é o diabo, é o tentador. Ela vai continuar sempre dizendo, se você for ele, vai bater e vai morrer. Tem gente que bate a careta por horas e morre. Essa é a segunda tentação. A primeira é você depender das coisas materiais. E a segunda é acreditar nas coisas materiais. Acreditar na causa e efeito das coisas materiais. Não é porque está subindo que você vai se molhar. Diga a você da floresta.
Por um lado, essa questão é a forma íntima.
Não, você tem que ter um compromisso não com a reforma. Você tem que ter um compromisso com você.
Sim, mas não deixa de ser um compromisso, né? Digamos assim, visando o tal do reino dos céus.
Tá certo?
E nas passagens da Bíblia, Jesus também diz para que as pessoas seguissem ele, e isso era um compromisso que fazia com que as pessoas tivessem que deixar para trás sua família, seu lar.
Tá certo? Até o ponto que você chamar isso de compromisso, ou até o ponto que você chamar isso de convite. Jesus não mandou você se comprometer, ele convidou a você fazer. Você pode fazer ou não. Agora, se você se compromissar em fazer, pode ser que você não faça. Aí você zulou pelo céu. Convido. Pata indicativa. Ensinamento de mestre não é obrigação. É caminho. É uma pata indicativa de um caminho. Que você faz ou não. Aí, dependendo do que eu falei, compromisso com você. Mas não é, na verdade, compromisso com você. É fidelidade a você. Sabe, é muito bonito dizer, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu aprendi aquilo outro, e chega no dia a dia não faz nada. Ou seja, você não é fiel a você mesmo. Eu aprendi, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso bonito, eu acho isso certo, mas chega na hora não faz. Isso não é compromisso, isso é falta de fidelidade com você.
Isso é opção.
Isso é opção. Isso é o livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio.
Mas não passa escrito? Porque assim, se a gente já...
Eu estou falando de mundo interno. Mundo interno é livre-arbítrio. Eu não estou falando de pensamento, de mudar pensamento, não estou falando de fazer ato. Eu estou falando de você por você. Você por dentro, não você externo.
O pensamento vem de qualquer forma.
O pensamento vem, e você pode se comprometer com ele ou não.
Você percebe isso?
Quando para você o resultado passa a não ter importância. Como o Monte me perguntou, quando é que nós estamos seguindo uma obrigação? Quando vê o outro como errado. Aí você se obrigou e queria obrigar o outro. E quando é que você vê que se comprometeu? Quando o resultado lhe afeta. Se você se comprometeu e deu certo, lhe afetou no fazer. que você se comprometeu e deu errado, e a pessoa do sofrimento.
Então, isso
também
é uma regra.
Não, isso não é regra, isso é livre-arbítrio, é opção. Você pode escolher o que você quiser. Regra é obrigação. Você não tem obrigação de fazer elevação espiritual, você não tem obrigação de popular a Deus. Agora, se você acha que quer, você deve ser fiel a você. Se você não for, a única coisa que vai acontecer é que você não possa. Eu quero isso, eu gosto disso, mas não faço. Agora, não é regra, castigo, pena. É karma. Karma não é pena. Karma é consequência de ação.
Sim. Não deixa de ser uma regra. É uma consequência.
É uma consequência natural da vida. Natural da vida espiritual, não humana.
Então, talvez isso possa ser visto como uma regra.
Não, a regra é uma obrigação. Isso não é obrigatório. Isso é natural, isso acontece. Obrigado é aquilo que você quer interferir para fazer de um determinado jeito. Isso acontece, isso é natural, isso é como epilar, você não consegue falar. É algo natural. É que, veja, para vocês é. As palavras são muito difíceis e para eu para falar são mais difíceis ainda. Mas veja, a diferença é que regra impõe obrigação. A lei do karma não impõe obrigação nenhuma. Vai sucedendo, vai acontecendo de uma forma natural. É como o sol que nasce e morre todo dia. O sol não é obrigado a nascer e morrer. Pode ser que um dia ele faça. Compreendeu? É difícil, essas coisas são difíceis, porque, como ele disse, é muito sutil tudo. Mas saiba que você não é obrigado a fazer elevação espiritual. Agora, não fez. Há um caminho natural a ser seguido por quem não faz.
Mas
se
passou tudo projetado. Se a gente for tivesse conseguido, se a gente não
tivesse
fazer, também vai conseguir.
Não, isso não está predestinado. Veja, quem é o predestinado? O ser humano. Para ele vai acontecer tudo.
Ótimo.
Agora você não. Você não tem predestinação. Você, enquanto espírito, não tem predestinação. A cada momento você tem o livre-arbítrio de onde está, entre o bem e o mal. O que existe é ciência a pele de Deus que você vai colher, que é diferente. Você escolhe o que você quer, você é filho. E que isso não venha com a consciência humana. E Deus já sabia, como um pai, que você ia colher aquilo.
Então, mas assim, ele no fundo sabe se eu vou conseguir alcançar.
Ele sabe, mas não lhe obriga. Veja, o problema é que você acha que o saber de Deus é uma fé programação. Não, é um fé conhecimento. É que você não tem filho, mas a maioria das mães já tem uma noção do que o filho vai fazer. Quando aparece algum problema, quando aparece alguma coisa, quando tem alguma coisa, já sabe mais ou menos como ele vai reagir. Só que Deus nunca faz nada mais ou menos. Ele é onisciente. Então ele sabe. Agora, ele sabe, mas não mandou você escolher isso, aquilo ou aquilo outro. Você escolheu. Você e espírito. E nada do que você e espírito escolhe reflete na mente. Nem na ação.
Então, assim, o fato da gente estar aqui reunido e isso estar humanamente acontecendo significa exatamente o quê?
Veja como é duro. Eu comecei a conversa de hoje dizendo para o moço que o ser humano não tem um espírito, o espírito tem um humano. Aí ele está aqui, que vocês estão aqui. Quem? Mas tem gente que não está aqui, e o corpo está aqui. Fecha na sua casa agora. Fechou? Você estava lá. Porque segundo o Espírito da Verdade, o Espírito está onde seu pensamento está. E o corpo estava aqui. Então quem disse que você está aqui?
Mas eu estou tendo a vivência de estar aqui.
Não, quem está tendo a vivência é o ser humano.
Isso já estava predestinado.
Isso já estava predestinado. Agora, enquanto isso está acontecendo, você pode estar aqui ou não?
É, um pouco difícil entender essa parte.
Mas claro, por quê? Porque vocês querem entender o que vocês não têm condição de entender. Na verdade, quem quer é a mente. Sabe para que ela quer? Para gerar uma nova regra, para em cima dessa nova regra ele submeter de novo.
Ah, não, eu não quero
saber
mais nada.
Pois é! Esse é o problema! Sabe? Veja! Pergunta 115 do livro do Epíteto, a porta do Epíteto da Verdade. Parem de fazer sistema para explicar as coisas, porque vocês vão acabar preso no labirinto da onde não vão sair. E mesmo que soubessem alguma coisa, vocês nada saberiam. Lixo, chotonaria, vocês mais vaidosos. Então, ao invés de se preocupar com esses detalhes, se preocupe e se libertar quando a mente coloca esse detalhe, que lixo não está preocupado. Esse é o problema, vocês encanto não entenderem que é o humano que vive, o ser humano. Vocês querem viver o que o humano diz que está acontecendo. E você espírito, não está fazendo nada do que está aqui. Nem me ouvindo, porque espírito não ouve palavras. Acabou o mundo de prova de piachão. Acabou o mundo de choque, de dizer eu fui até o Joaquim, já provei que eu quero ir para Deus. Agora é o mundo de regeneração, é o mundo de se mudar. E a primeira mudança que precisa ser feita é essa. Não ameais bem na terra. Não se junte a ser humano. Deixe o ser humano viver. Você não é o humano. Você tem um humano. E quando vocês não começarem por aí, vocês vão ficar preso, porque a mente que está preso, para enrolar vocês, para vocês não se limparem das impurezas, como está na pergunta sempre quídeo. Querendo saber isso, aquilo, desculpa o moço da floresta, mas querendo saber se é ego ou se não é ego, o que interessa? A outra querendo saber por que está na encarnação, por que não está, o que interessa? Você está, resolve para sair. Não adianta querer saber por que Deus criou isso, aquilo, outro. Vamos fazer o que precisa ser feito. Porque faz 7.000 anos que vocês estão encarnando e desencarnando e não estão fazendo. Quantos mais 7.000 anos vocês querem?
Mas se eu não entendi errado, você disse que tentar a Deus é colocar à prova a existência dele.
É colocar a prova de existência dele, é você esperar um determinado resultado do que está acontecendo agora.
Então fé é o oposto, é viver a partir do princípio de que existe Deus.
Fé é viver a partir de que tudo é Deus e se entregar a Deus, não às coisas. Não é o cachorro que é Deus que está se apresentando em cachorro. Esse é que é o problema, moço. Me desculpa, mas até agora, sempre que fizeram, nós vamos dizer assim, foi procurando saída. Só que acabou o tempo. Agora já é regeneração. Agora já é hora de mudar. E a mudança não precisa saber, porque se souber, não tem fé. A mudança é interna. E se enche o calo no seu coração, se entregue. Agora, não siga a mente que quer saber para se entregar. Fé raciocinada não é fé em Deus, é fé no diabo.
A doutrinação é você dar labirinto para os outros.
A doutrinação é você, vamos dizer assim, fazer o que nós estamos fazendo. Largue o humano. Se o seu humano julga, não se comprometa com o julgamento. Você por dentro. Porque a mente vai continuar julgando. Porque a mente vai continuar se comprometendo. Você por dentro. Doutrinar é mostrar a palavra de Deus. É mostrar algo além do pão para você viver. Que é o que nós estamos fazendo.
Como a gente vai fazer isso sem conhecimento?
Como você vai fazer isso sem conhecimento? Louvado seja Deus.
Então, se a pessoa estiver passando por um problema.
Louvado seja Deus. Ah, eu estou com uma doença incurável. Louvado seja Deus. Ah, agora eu perdi tudo. Louvado seja Deus. Ah, é interna. Agora, se você ainda precisa de uma solução para se integrar a Deus, você está se integrando ao diabo, você está testando a Deus, você está vivendo do pão. Vivendo do pão é precisar da coisa material.
Se a pessoa estivesse precisando da coisa material, se der louca, se der matar, falou,
louvado seja Deus. Agora, lhe garanto que ninguém morre antes da hora.
Então, para que a gente faz isso?
Hã?
Então, para que a gente faz isso?
Para você morrer, para você se matar, se tiver que se matar, sem culpa.
Mas a doutrinação não é para doutrinar.
A doutrinação é para doutrinar. Só que doutrinar não é aprender que não pode morrer. É aprender a não testar a Deus. É aprender a não viver sob o pão. E o que é isso? É mostrar o caminho. Qual é o outro caminho que você pode ter? Ah, eu não tenho nada. Louvado seja Deus.
Não.
Então, mas se é só para falar louvado seja Deus, seu curso acabou. Seja lá o que aconteceu, louvado seja Buda, acabou, tá com problema, se mata, tchau, já doutrinei, é assim que resolve.
Olha, eu já disse isso. Se eu viesse uma vez, dissesse, ame a Deus acima de todas as coisas, eu próximo como a ti mesmo, e fosse embora, eu teria falado tudo que eu falei esse tempo todo. Mas o problema não é eu ouvir, o problema é que vocês não têm ouvido de ouvir. Então é preciso, vamos dizer assim, ir conversando ponto a ponto da criação da mente para, vamos dizer assim, abrindo fronteiras que serão transpassadas ou não. Mundo interno não tem nada a ver com acontecimento, com ato, não tem nada a ver com raciocínio.
E ainda nesse assunto, o Exército de Maria, algumas pessoas, não sei se é todo mundo que faz parte, se tem algumas pessoas do grupo específico que tem uma missão, sei lá, alguma missão coisa, enfim. Pelo que você já disse, a gente já está há várias encarnações vindo junto, passou por várias. Na última, eu queria saber se você realmente falou onde está escrito, porque eu não me lembro. Que todo mundo do exército, do eu, alguns membros, finalizou.
Exército eu, Exército Maria.
Ótimo. Exército de Maria e tal.
Eu é pobre.
Morreu. Ok, belezinha. Ah, vamos encarnar todo mundo de novo. Aí lá dá todo mundo.
Alguns ficaram por aqui, outros por aí, nós juntos trabalhamos.
Tá. Então não foi todo mundo que decidiu encarnar.
Isso eu nunca falei. Ah, senão eu não poderia dizer que eu faço parte, porque eu estou desencarnado.
Tá, beleza. Aí, para qual. Assim, a gente já estava doutrinando antes. A gente estava aprendendo. A parte do batalhão em si. Qual que é a missão? Porque a gente estava
doutrinando. Terceira parte dessa conversa.
Não tem tempo. Por que é a terceira parte? Você falou que não tem tempo, então fala
sobre. Porque tem um kit aqui, não está na minha frente para ler, como é que você quer que eu leia? Eu já sei que isso vai ser falado na terceira parte.
Ah, eu queria perguntar uma coisa.
Pergunta?
quando a gente entrega, não necessariamente, isso é o que eu acho, a mente se calma.
Não necessariamente, alguns podem calar, outros
mas
não.
Mas ela vai diminuir de falar?
Ela vai diminuir de falar, porque agora é a hora da regeneração.
Então a pessoa entrega e a mente é quieta.
Quieta, agora quieta. Vai começar a falar. A pessoa entrega e é. Mas ainda nem começou, está começando, calma. Pode chegar a ser. Porque agora mudou o tempo, a mudança é a mudança da própria compaixão, não vou falar em forma, mas da própria compaixão, fala regeneração, e aí precisa começar a haver mudança. Como eu disse, o que vai marcar o novo tempo é as pessoas deixarem de ser humanos e começarem a ver-se como espírito na carne.
Assim, isso já não acontece em algum grau, porque assim, tem assuntos que mesmo a mente falando, já não é tão terrível. Agora, outros pontos parece que é mais difícil, parece que
isso sim, já... Sim. É porque vocês já vão tendo que falar. Nada acontece, no mundo espiritual, nada acontece, ela de noite de um jeito, de manhã é outro.
Coisa gradativa.
Tudo é cheio de gradativo. Agora, tenham cuidado. Esse outro se deparou com uma pessoa que disse que ficou 10 anos em meditação profunda e conseguiu a iluminação. E aí ele escreve a porca Igreja Católica. É duro, né? Uma pessoa iluminada ainda tem raiva de uma religião.
Pai, entrega é a inação de Buda.
Entrega é ir na chão de Buda? Sim. Entrega é você dominar o Rasas e o Tamas pelo Sattva, segundo Kira. É a palavra de Deus, são todos os mestres. E depois de dominar o próprio Sattva pelo Sattva. Alguém já viu essa passagem? Primeira tentação. Nem só de pão vive o homem. Ou seja, não se vive das coisas materiais, apesar de ter que tê-lo, se tiver. Segunda tentação, não se comprometa com nada. Viva o presente no presente pelo presente. Kisa diz assim, o verdadeiro sábio não tem aonde guardar o seu alimento, só a sua bainha. Ou seja, viva só o que está acontecendo. Não saiba se vai dar no futuro em alguma coisa, ou se no passado, se isso de hoje está acontecendo, porque no passado aconteceu aquilo. Isso é tentado. Terceira tentação.
Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo deixou e os anjos vieram e cuidaram de Jesus.
Terceira tentação. Eu lhe darei tudo. Não é isso que a gente comenta? Se você fizer prática, vai ficar bonito. Vai ficar tudo recursado, tudo está bonito. Se você tomar o remédio, a doença vai curar. Se você tiver emprego, você não vai ter necessidade. Se você conseguir o que você deseja, você vai ser feliz. Se você educar bem o seu filho vai ser bem educado. A mente do diabo está sempre propondo você ganhar. Pior, ganhar neste mundo. Nenhum momento diz para o ser humano assim: não, ofereça outra parte que você ganha no reino do céu. Toda diz: você foi caluniado, você foi agredido, você tem que reagir para poder ganhar a disputa com o outro.
assim, se você quer ir aceitando, não vejo, porque, sei lá, eu tô com um problema e tudo bem, tá foda, mas eu vou passar por essa merda porque eu sei o que acontecer. Você vai passar pelo problema e você tá aceitando que aquilo é o seu. Não tem mais o ser feito, não adianta você ficar brigando. Mas também você vai passar, ai que lindo, vovó, você já deu, ai que lindo, eu tenho um problema, ó, que maravilha. Ninguém vai ser assim.
Exatamente, isso eu concordo com você. Ninguém é assim, porque afinal de contas vocês são humanos.
Então, mas ninguém vai. Mas se você passa pelo problema.
Viu o que eu falei? Ninguém vai agir de outro jeito, porque afinal de contas vocês são humanos. Você é humana?
Não sei.
Se é humana, você vai pra cova. Vai morrer lá dentro. Porque o fim do humano é na cova. O humano não tem vida espiritual. O humano não tem reino do céu. O humano não tem eternidade. O humano acaba. Sim, ninguém pode viver assim, por quê? Porque vocês só se alimentam de pão. Ah, eu tô ajeitando essa merda toda. Não tá, você tá falando de merda.
Mas
quando você chama de merda, você mostra que não tá ajeitando. Você tá querendo outra coisa. Ajeitar é dizer, que merda ferosa que eu tenho.
Ah,
isso é aceitar, mas veja, isso é aceitar. Por que que eu acho minha merda ferosa? Porque eu não sou o ser humano que está dentro daquela merda. Para mim, o selo da merda humana é perfume, porque me ajuda na minha elevação espiritual. Esse que é o problema. Enquanto você vivendo pão, enquanto você se submeter às leis materiais, você não vai conseguir nunca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Mas o senhor
mesmo
disse uma vez para mim, sei lá, se eu tô com problema, tudo bem. Tá foda, tá chato, é uma merda, cheiroso ou não, o humano vai achar que é uma merda mesmo, ninguém.
O humano vai, eu concordo plenamente.
Então vai continuar xingando de merda mesmo.
Perfeito.
E aí, só que você diz assim, é o melhor que Deus tem pra você.
Perfeito.
Então você fala, não, tudo bem, é uma merda, mas é o melhor que Deus tem pra gente.
Então é uma merda cheirosa.
Já que eu tenho que passar por
isso. Então é uma merda cheirosa. Se o melhor que Deus tem pra eu vou xingar o que Deus me dá. Não, quem está xingando é você. Deus não está, veja, Deus não está lhe castigando, Deus está lhe amando. E você está chamando o amor de Deus de merda fedorenta. Porque Deus não faz, Deus ama. Tudo que vem de Deus é amor. O problema é na hora que você recebe o amor dele. Como você falou, humanamente falando, está tensa ao a um bom e a um mal, é você que classifica o que vem de Deus como mal. Enquanto você for humana, ou seja, enquanto estiver debaixo das três tentações, vai feliz. Esse é o problema, é aqui que começa. Você é o humano ou você é o espírito? Ah, eu sou espírito. Mas o meu filho acabou de roubar a paternidade de Deus. Mas o meu teto, seu teto não é mais Deus. É o teatro físico. Quem está com Deus, tendo ou não um teto físico, tem um teto. Afinal de contas, como pergunta Salomão, se Deus é com você, quem pode ser contra? Você só vai ter gente contra você quando Deus não for tudo para você. Então sim, eu concordo plenamente com você. O ser humano jamais vai conseguir. Mas também não é para ele conseguir. Quem tem que conseguir é você. O espírito que você acha que é. E para você conseguir, você precisa suplantar as tentações. Ou seja, você precisa deixar de achar que você é um humano que tem um espírito. E saber que você é um espírito que tem um humano. Que o humano está vivendo aquilo, não você.
Então o humano continuar xingando a Deus, não tem problema
nenhum. Problema nenhum. Agora, você deixar o seu coração se perder nesse xingamento, aí é problema. Aí não é problema, é problemático. Que nem chega a ser problema. Veja, me perguntaram outro dia sobre os espíritos, sobre de ter que ir para outro planeta porque não foi aprovado neste. Eu disse, olha, só tem problema. Quando chegar lá, o espírito não vai ser mais humano. Então ele nem vai lembrar que esse planeta existe. Ele nem vai lembrar as coisas que ele existe. Aí ele não vai ter problema nenhum em falar. Só se torna problema quando você sabe o que é bom, aí você tem um errado. E quando você sabe o que é bom, tem um errado, você está se alimentando do pão.
Tudo bem.
Tchau, né?
Tchau, pai.
Tudo em paz?
Graças a Deus.
Monto foi muito bom lá, viu?
Que bom. Que bom. Estava lá ainda,
eu sei.
Pai, por isso eu consigo. Né? Eu peço até o difícil de colocar a pergunta uma vez. A questão então que quando a gente vem para cá, para poder passar essa prova, essa questão, a gente não vem sozinho, a gente recebe os mestres do céu, apesar de, na forma de elas humanas, uma mensagem que, apesar de ser colocada em palavras, em parábolas humanas, eram como se fossem dicas para nós nesse caminho.
Faca!
Faca, é isso?
Indicando o caminho.
Ou seja, os mestres nunca falaram...
Para você, espírito, não para mim.
Os mestres falaram através da linguagem humana para o espírito que estava aqui nesse processo. Então,
eu não sou mestre, mas também já disse isso. Eu falo para espírito através de ela.
Isso. Então, quando Jesus disse que... Mateus fala que peça a Deus que Deus lhe dará, tudo que você pedir a Deus, Deus lhe dará, quem é quem está pedindo é o Espírito.
Perfeito.
Então o Espírito pede na sua, no seu livro.
O Espírito pede para se fuder, aí depois você vê aqui o humano reclama que está se fuder.
Mas o papel está fazendo o papel dele, não é isso? O humano
está certo.
Na próxima fase, quando nós estivermos no mundo de regeneração.
Não, já estou.
Sim,
nessa fase de regeneração já começou,
tá? Tem alguma mudança nesse ensinamento e na forma de tratar?
Não, vai haver mudança no ego. O ego não vai ser mais um ego de forma de fiação, mas sim um ego de regeneração.
E nesse ego de regeneração ele tem mais consciência e vive de uma forma mais...
Ele tem mais consciência de ser um espírito. Pelo menos espero, nós estamos há 15 anos tentando ensinar isso para você. E os seguidores já estão chegando e vão ficar muito mais do que 15 anos para falar, porque essa primeira etapa, só essa mudançazinha vai levar uns 1000 anos.
Só pegando um exemplo nessa fala, quer dizer, quando Jesus diz que peça a Deus e ele lhe dará, tem religiões fundamentalistas que leem isso, lindo isso para o humano, como peça a Deus e ele te dará como na sua humanidade. E constrói todo o sistema em torno dessa questão para o humano. Ele faz na mesma frase, o mesmo ensinamento pode ser também entendido dessa outra forma.
É a terceira.
É o regeneração.
Se der tempo, é a terceira que nós vamos conversar. Está marcada, senão depois eu respondo. Quando Jesus expulsa o diabo e ele pede, me coloque naquele porco. O porco é a comida indesejável, porque os judeus não podiam comer porco. Então é você, o quisto, quando você se dedica de coração, o ego vai para o lado indesejável. Você sabe, mas já sabe que ele é indesejável. Você tem, mas já sabe que ele é indesejável. Essa é a questão do puxar os demônios por corpo. E aí o povo acaba se atirando no precipício e se matando. Uhum. Mas tudo isso por quê? Porque você pediu que. Mas isso vai acontecer ao longo dos próximos 7 mil anos. Não é para agora. Agora a luta é a cada momento. Ficou claro? Ficou claro as três questões? Como é que se acaba com as três questões? Usando o talento que Deus lhe deu. É a outra. Quando deu o talento? Parábola dos três talentos.
Obrigado.
E
Jesus continuou. O reino do céu será como...
Mateus capítulo tal, versículo tal.
Mateus capítulo 25, de 14 a 30.
É, quem nunca foi evangélico não lembra de nós. Eu, como já fui evangélico, graças a Deus. Mas o padre não ensina tanto assim, não. Quem ensina é o pastor.
O Jesus já foi evangélico?
Ah, graças a Deus. Só até hoje. Eu sigo evangélico, eu sou evangélico. Agora, quem chega em livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, não é evangélico. Mas aí chega um ser humano, cadê?
Jesus continuou. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro, de acordo com a capacidade de cada um.
Essa parábola chama-se parábola do talento, porque o dinheiro naquela época chamava-se talento. Então, deu. O senhor ia viajar e deu 3 talentos para cada empregado.
Eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5 mil moedas de prata, ao outro 2 mil e ao terceiro 1 mil. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 5 mil moedas saiu logo, fez negócios com o seu dinheiro e conseguiu outras 5 mil. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 mil moedas, conseguiu outras 2 mil. Mas o que tinha recebido 1 mil, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e acertou as contas com eles. O empregado que tinha recebido 5 mil moedas, chegou e entregou mais 5 mil, dizendo: o senhor me deu 5 mil moedas, olha aqui, estão outras 5 mil que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso, vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 2 mil moedas chegou e disse: o senhor me deu 2 mil moedas. Olha aqui. Deu mais 2 mil e consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso, vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 1 mil moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro. Colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem o dinheiro dele e deem aos que têm 10 mil moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá ainda mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem tirarão dele. e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes.
Coitado. Também acho. Deus é inútil. É, porque o patrão disso aí é Deus. O empregado são vocês. Qual o talento que Deus dá a vocês? Capacidade de amar. Cada espírito que encarna recebe uma capacidade de amar. Como está ali. E o que acontece quando o patrão vai viajar? Vocês enterram esse amor. Ou seja, não amam. Vocês já repararam o medo que vocês têm de amar? Não estou falando desse amor humano. Eu estou falando do amor incondicional. Eu estou falando do amor de Deus. Sabe? Aquele que você ama e não precisa ser amado, que não precisa ser correspondido, que não precisa ganhar nada com esse amor. Vocês já viram o medo que vocês têm de amar? Eu, se eu fizer isso, eu vou mostrar o quanto eu sou fraco, ele passa por cima de eu. Se eu fizer isso, ele tira a vantagem. Se eu fizer isso, eu vou perder. Eu lembro que na casa do doutor, o doutor levou um palestrante de centro espírita. Aí eu fui falando, oferecer a outra parte, ele virou, mas como? Eu vou oferecer outra parte, vou ficar agredido e não vou reagir? Eu disse, mas Cristo não ensinou da outra parte? Você disse que segue Cristo e não faz isso? Vai reparar o lixo? No quanto vocês são empregados, infiéis, que recebem o talento e ao invés de colocá-lo para zelar, juro, ou seja, amar para zelar mais amor, vocês não fazem isso. Escondem esse amor e voltam a dizer, Deus, está aqui o amor que você me deu inteirinho, ó. Eu não gastei um pouquinho sequer. Essa é a única forma de vencer a tentação. É colocar o talento que Deus deu a vocês para gerar lucros, para o amor que vocês foram dotados em prática, ou seja, amar, para gerar mais amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a tudo e a todos, essa é a única saída. Amar sem esperar resposta. Amar sem ter medo de perder. Amar sem querer suplantar nada. Amar por amar. A mente de Oxei, o diabo, o tentador, é incapaz disso. Por isso vocês precisam trabalhar. Trabalhar para libertar-se. Para deixar de ser humano e viver o que a sua humanidade, o seu humano, está dizendo para você viver. Eu disse agora para o moço da floresta, é só dizer louvado seja Deus. Quantas vezes você louva a Deus? E ele está amando vocês a cada segundo. A cada segundo que acontece é um momento planejado por Deus com todo amor para você render juros no amor que você tem dentro de você. Hã? Como é que é? Ele manda para o mundo onde vive e residente. Aonde é?
Aqui. Por amor.
Vai ter que encarnar de novo. E é por amor, sim. Porque ele sabe que só quando você ama de verdade, você vive em paz.
Mas ele sabe que o humano é incapaz de amar de verdade?
Mas o humano é, você não.
Ele
deu a liberdade de não amar. Deu, mas a consequência natural de não amar é voltar para perder a importância de amar. Veja, qual é o resultado de você não amar? Não, qual é o resultado de você não amar? Está fodida, está na merda, está cheio de problema, está cheio de coisa. Esse é o resultado.
Ai, que linda.
O resultado de não amar. Não, veja, não é a situação. Não estou falando de ato. Eu estou falando de vivência. Você viver determinada situação como estando fodida. Quando outros poderiam estar vivendo a mesma situação, se sentisse assim. É isso que vai por dentro. Tudo isso que você quer se libertar, porque não é necessariamente das coisas material, você quer se libertar do que está por dentro de você, e você não consegue se libertar, porque você não ama. Porque você prefere viver um humano. Ou seja, a consequência de você de você não amar é viver o que o humano diz que você está vivendo. É sentir as carências do deserto. Porque quem ama vive no deserto sem carência.
Posso dar um recado? Que o paizinho do espírito lá está atendendo já, porque eu queria conversar com ele.
Tá bom. Quem ama não tem para o passo a carência. Por quê? Eu disse agora há pouco, o espírito já tem tudo o que ele pode, o que ele precisa, o que pode ter, o que, que o espírito pode ter? Deus. É a única coisa que o espírito pode ter. O resto para ele não existe. E não existe de verdade, é tudo ilusão. Quando você tem Deus no coração, ou seja, quando você ama, você não precisa de mais nada. A única forma, por isso eu juntei as duas parábolas e aproveitei e respondi o moço que me perguntou sobre a parábola dos talentos, a única forma é você amar. É a única saída. Porque na hora que você ama, esse amor se aumenta, esse amor rende juros, e você não vive o tá na merda, o tá fudido, o tá mal, o problema, a situação, você não vive nada disso. Você só vive o amor. Agora, enquanto você não amar, você está lá humanizado. Enquanto estiver humanizado, você tem que viver num mundo onde o humano gosta de existir. O mundo odiar o sofrimento. É, vocês acham que vocês não querem sofrimento, vocês adoram sofrer. O humano adora sofrer. Ele quer, ele precisa, é o alimento dele, o humano. É o pão, que é humano. Sofrer é humano. No universo, ninguém chora. Vocês não imaginam a dificuldade que é para nós vir aqui falar de sofrimento. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos sofrimento. Nós não sabemos o que é sofrimento. Hã? Já tivemos tocado muitas vezes. Algumas vezes eu me deixei levar, mas em outras eu consegui aprender. Consegui aprender que o sofrimento é do humano, não meu. Não se preocupa que vamos dizer assim, você não é o único espírito no mundo apaixonado. E todos aqui passam. Porque é o que eu lhe disse, não importa se o seu sofrimento é oriundo disso, daquilo ou daquilo outro. O outro pode ter um sofrimento muito menor, que para você é uma coisa banal, besta. Mas para ele é tão sofredor quanto para você. No que ela me diz sofrimento. Essa é uma coisa que eu achei só um momento. Que eu achei precisam entender. Para nós é muito difícil falar de sofrimento. Nós precisamos de mergulhar nas mentes humanas, tentar descobrir o que é, porque com o espírito não existe sofrimento. Porque onde há o amor, não há sofrimento.
Um espírito que o ego no momento está sofrendo é um espírito só?
Hã?
O espírito ligado ao ego que no momento está sofrendo muito, o espírito sofre?
Se o espírito sofre quando o ego está sofrendo, sim, quando ele acha que ele é o ego. Quando ele acha que ele é humano. Se você acha que você é o doutor, tudo que o doutor sentir, você vai sentir. Tudo que o doutor acreditar, você vai acreditar. Tudo que o doutor quiser, você vai querer.
Mas o espírito só explica. Pode sofrer?
Não. Porque ele não é humano. E o sofrimento só existe para o humano. Fora do mundo humano, não existe sofrimento. Por quê? O que é o sofrer?
Não, mas...
Não. O que é sofrer? Não. É viver uma contrariedade. Só pode se contrariar quem tem o quê? Que quem é egoísta para desejar o desejo. Porque só o humano sofre. O espírito não se contraria. O espírito vive cada momento sem testar a Deus. Vive cada momento sem precisar do pão para viver. Da coisa material. Sabe, eu só vou, caso tiver pergunta, nós respondemos, mas eu só quero falar mais uma coisa para nós dar uma palavra. O que nós estamos conversando aqui, nessa primeira parte, é talvez a coisa mais profunda que vocês podem compreender. Só existe sofrimento aqui. No mundo de grandeza e tempo. Fora daqui não existe. Então, muito mais do que tratar o sofrimento, como vocês me falaram e me falam, aceitar, aceitação, muito mais do que tratar o sofrimento, é se conscientizar de que não existe sofrimento. Se conscientizar de que vocês sofrem porque vivem do pão, que vivem testando a Deus, porque vivem querendo as coisas do mundo humano. Ou seja, caindo nas três tentativas. E fazem isso porque não amam. Porque não amam dessa forma que eu falei, da forma inconsequente, da forma sem apego. Amar a tudo e a todos. Essa é a única forma de vencer a tentação. Mas, enquanto você achar que há uma saída para o sofrimento, vocês vão continuar chorando. Então é muito mais do que simplesmente tratar o sofrimento. É se conscientizar de que você só sofre porque acham que são humanos. Porque na hora que você descobrir que você não é humano, você vai viver num mundo onde não há sofrimento. Porque não há desejo, não há vontade, e por isso não há um egoísmo para ser contrariado. Eu acho que é melhor eu não vir mais este ano, né? Cada vez que eu estou vindo, a coisa está ficando mais pesada, não é isso? Vamos dizer, mais responsabilidade para vocês. Pergunta? Se tiver, né? Precisei explicar por que que é assim, para que que é assim, o que que você vai... Pare com isso, pare de querer entender a vida. Porque enquanto vocês estão tentando entender a vida, vocês estão preso ao pão, estão tentando Deus e estão querendo as coisas materiais. Entregue-se de peito e alma ao amor. É a única forma. Como Cristo disse, quando ele fala do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ele diz, você tem que fazer de mente, corpo, espírito e alma. Ou seja, de tudo. Não adianta fazer só de uma coisa.
O que
você lembra
na vida?
O que nós estamos fazendo aqui é celebrar a vida. Que como eu disse quando eu falei da primeira vez de celebrar a vida, de celebrar a vida não é celebrar os momentos bons, mas celebrar o que acontece. Então, fazer uma celebração de tudo o que acontece. Porque sabe o que é a sua vida? Essa parte eu nunca falei, você vai ouvir agora. É um altar onde você pode se entregar a Deus. Xerebe, reze uma missa. Podia parar por aqui, pelo que não importa. Mas nós ainda agora falamos, eu tenho outra ali que pediu. Então, vamos dizer assim, vai dar para nós continuar no mesmo assunto. Então vamos dar uma palavra, né?